A gente falou ontem aqui na CBN sobre um estudo que foi conduzido por uma agência de inteligência de dados em parceria com uma plataforma de monitoramento de redes sociais, apontando que os meios de comunicação tradicionais são considerados as fontes de informação mais confiáveis pelos brasileiros. O rádio lidera e logo depois já vem ali TV aberta e as publicações impressas. Hoje a gente vai falar de um veículo histórico aqui para Maringá, que com certeza para muita gente, para milhares de pessoas, é uma fonte de informação diária para acompanhar ali de pertinho e pegando, sentindo o papel como a gente fazia muito mais antes e que ainda tem gente fazendo agora. Vamos falar do Jornal do Povo, que está completando 34 anos. Na verdade, o aniversário foi agora, dia 31, é isso? Segunda-feira?
Dia 31 de março.
Quem vai falar com a gente sobre isso é a Daiane Barbosa, que está aqui no nosso estúdio. Ela é jornalista, diretora comercial do Jornal do Povo e está intimamente ligada à tua história, quase que se mistura com a do jornal, né?
Boa tarde a todos. A minha história, eu cresci no jornal, dentro do jornal, no meio das rotativas, das salas, porque o meu pai, ele fundou o jornal em 1991. Então, acabamos de completar 34 anos, é uma história e tanto, e temos todos os exemplares guardados até hoje, todos arquivados.
É uma história incrível, você estava me falando aí da fidelidade dos assinantes, e que tem gente que está junto com vocês desde essa primeira edição lá em 91.
É incrível, sabia? Porque eles são fiéis, é um público fiel, como você falou, é uma fonte verídica o jornal. Ela tem credibilidade, os jornalistas assinam os nomes, então dá tempo de produzir a matéria com mais dados, ouvindo os dois lados de uma forma imparcial para que o leitor tire as suas conclusões. Então o fake news não existe no impresso, porque ele está registrado para sempre. E o jornalista que assina, claro, ele tem a responsabilidade de passar a informação como ela é. E o nosso público, ele gosta de tirar a opinião e saber que não está lendo uma coisa que não é. A gente tem um assinante, vários, né? Mas um especial que ele está desde o primeiro exemplar. Desde o dia 31 de março de 91, ele recebe o jornal. Ele falou assim para mim esses dias: Daiane, eu mudei, fui para várias casas, vários endereços em Maringá, e o jornal me acompanhou em todos. É um prazer, né? E um orgulho ter um leitor fiel assim, que reforça o nosso trabalho todo dia.
Infelizmente, seu pai não está mais conosco para contar essa história de como surgiu, mas você acompanhou muito de perto. Como você disse, você cresceu nesse meio. Como é que foi para você ver esse jornal praticamente nascendo e crescendo junto com a cidade mesmo, né?
Eu e os meus irmãos, eu tenho dois irmãos que tocam agora o jornal, o Dene, a Daniane e eu. O meu pai, ele sempre foi apaixonado pelo jornalismo e pelo impresso, principalmente. Então, na minha casa, o café da manhã, antes do jornal, era com vários jornais a gente lendo de manhã. E o meu pai sempre com esse sonho. O meu pai, Brenda, ele fundou o jornal quando ele tinha 50 anos de idade. E ele também fez aniversário agora, dia 31. Então, no dia 31 de março de 91, começou o jornal e o meu pai fez o aniversário de 50 anos. Eu falo que hoje uma pessoa com 50 anos fala que já não tem mais nada para fazer, é difícil recomeçar. Você imagina há 30 anos como era difícil. Então ele foi um guerreiro e um sonhador que deu certo. Então quando ele fundou o jornal, ele pegou vários jornalistas renomados, passaram pelo jornal. E a gente também foi porta de entrada para muitos que começaram ali e hoje estão fazendo sucesso. É um orgulho para a gente também. E Maringá já teve 4 jornais ao mesmo tempo. E o nosso jornal sempre, o meu pai sempre, passo a passo, sabe? Sem dar um passo além do que podia. Muito. O jornal é o jornal do povo mesmo. Então meu pai sempre falou assim: o jornalista, quem tem um jornal não vai ficar rico. Ele faz amigos e ele mostra a notícia, porque é mais pro leitor do que pro comercial. Então, meu pai com 50 anos fundou e a gente ia muito, era na Bento Munhoz, tinha um espaço enorme, então tinha várias salas ali e eu e meus irmãos sempre caminhando junto. Eu um pouco menos porque eu fui para Prudente fazer faculdade, não tinha em Maringá ainda jornalismo, não que eu seja tão, tão velha assim. Então, eu fiquei 4 anos em Prudente e meus irmãos ali tocando, sempre junto, acompanhando todos os departamentos. E a gente aprendeu com ele. Por isso que ele faleceu faz 4 anos. O jornal sai todos os dias, a não ser nos feriados nacionais. E no dia do aniversário, que a gente segue a tradição do meu pai e dispensa os funcionários. O único dia que o jornal não saiu até hoje foi no dia do sepultamento do meu pai. Mas no outro dia estava eu e meus irmãos fazendo o jornal de novo. Para a gente é motivo de orgulho seguir esse legado do meu pai. Temos trabalhado para fazer bem feito. Acho que ele deve estar muito orgulhoso. E o jornal cresce muito, ao contrário do que o pessoal pensa, que o impresso está falindo. Nós temos muitos assinantes que estão começando agora também, que falam, nossa, tem um impresso, eu quero assinar. Justamente pela notícia e pela credibilidade. O meu pai, quando ele lançou, ele colocou essa missão, compromisso com a verdade. Então, é o que traduz o Jornal do Povo.
Essa questão do legado que você falou agora, eu acho que é muito forte, porque a presença do teu pai no meio jornalístico sempre foi muito forte. Como você disse, né, os filhos sempre estavam por ali, mas foi uma grande família que foi sendo construída, né? Ele foi criando muitos laços e muita gente que está espalhada por vários veículos de comunicação tiveram sua passagem pelo Jornal do Povo mesmo, né?
É, meu pai sempre brincava, a gente treina e depois vem outro jornal e rouba da gente, meu pai brincava, mas muitos, a maioria de quem trabalha aqui em Maringá, no Paraná, passaram por ali. Meu pai sempre muito paciente. Ele era muito controlador também. Tudo tinha que passar na mão dele do jornal. Mas um homem muito sábio, com uma credibilidade enorme, uma ética. Maringá inteiro conhece meu pai. Meu pai era, eu acho que era e continua sendo, o melhor colunista político de Maringá. Porque depois que ele faleceu, não surgiu outro. Ele era, amava a política. Então, os prefeitos consultavam meu pai para tomar uma decisão. Ele foi convidado várias vezes para entrar na política, nunca quis, porque ele era afiado, a linguinha dele também, hein? Ele participava muito no Pinga Fogo, fazendo comentários, e era os dois, vários processos também, porque não tinha medo de falar nada. E a coluna dele era bem, bem ácida, assim, vamos dizer. Então, o Verde deixou essa carga também de toda essa ética, esse compromisso com o trabalho sério, muito trabalhador. Então, para a gente, foi fácil continuar, porque a gente cresceu com ele do mesmo modo que meu pai fazia, mesmo jeito, linha de trabalhar, é o nosso. Mas agora a gente começou a dar uma inovada, né, para colocar mais a cara nova. Então, a gente distribui jornal, faz uma ação uma vez por mês ou a cada 15 dias nos cruzamentos da cidade, os mais movimentados, distribuindo jornal. A gente roda mais para distribuir para o pessoal. Está um motorista ali parado no semáforo, a gente dá o jornal. Então, para o público, renovar esse público, manter os nossos fiéis e trazer novos.
Isso que você falou dessa transformação, vocês mantêm, é claro, a essência, né, que desde o nascimento está presente no Jornal do Povo. Mas como é que vocês fizeram para se adaptar a essas muitas mudanças que a gente viu acontecer na comunicação ao longo desses 34 anos e ainda de maneira mais acelerada agora nesses últimos anos, né?
Tem que dar uma inovada sempre, né? A gente trouxe mais colunistas, então todos os dias tem um colunista renomado falando de alguma coisa. A gente tem o seu Ad Assis, ele é demais, então as crônicas dele são essenciais para o jornal. Nós temos o Francês, que fala de política, nós temos o Gil Clerc, que fala de mercado de trabalho, o Ronaldo Neso, então, e outros. Nós temos bastante. Isso já é uma variedade para o leitor. O jornal ele tem coluna de esporte, coluna policial, coluna social, tem a de celebridades. Então, a gente procura ampliar o leque, mas focando sempre na informação de Maringá e região. A nosso foco principal são matérias do nosso cotidiano. Você pode ver que não tem muito de Brasil, mundo, só quando é uma coisa muito assim que... Um evento importante que acontece. A gente é focado no nosso pessoal.
Aine, como é que vocês veem, você e seus irmãos que estão agora à frente do Jornal do Povo, o futuro do impresso, o futuro do Jornal do Povo aqui para Maringá e para a nossa região?
Não é nem bom pensar muito nisso, sabia, na verdade, mas a gente sabe que agora nós conseguimos manter e aumentar, mas eu tenho um filho de 11 anos, ele não quer nem saber de pegar o jornal, então a nova geração é complicada.
Elas já nasceram com a
tela na mão e absorvendo toda a informação, não importa o que é, vão repassando, vão ensinando os outros como se fosse verdade o assunto. Esse é o problema. Por isso eu acho que o jornal não deveria... É o papel, é gostoso, é acordar de manhã, o seu jornal está lá, os nossos entregadores, 3 horas da manhã, eles estão pela rua entregando na sua casa. Então,
uma memória afetiva mesmo, muito, né? Uma sensação de pegar, de sentir o cheiro do jornal, de folhear.
Né? É emotivo até, né?
Exato.
Então, eu gostaria que os nossos leitores se passassem isso para os netos, para os filhos e para os netos, porque, querendo ou não, eles têm preguiça de ler, né? Livros já não leem, por isso que a gente está já... tramitando no digital. Então o jornal também sai no digital. Mas o nosso foco é o impresso, é o papel. Mas a gente tem que fazer essa transição. Vamos ter que se adaptar com o tempo. Por enquanto, nós vamos investir onde está dando certo e onde a gente tem paixão.
O papel segue vivo.
O papel segue vivo. A notícia séria também.
E essa questão que você trouxe agora, eu acho que é muito legal até para os nossos ouvintes. Eu, como você, eu cresci assim, café da manhã, o jornal estava na mesa e desde criança, né? Então vinha ali a coluna até... Eu era de São Paulo, então tinha folha infantil. Então tinha toda essa questão de enquanto um estava lendo político, o outro estava lendo economia, o outro estava lendo a parte infantil, o outro estava lendo uma crônica. Cada um no seu próprio interesse, trocando essas informações, discutindo a mesa, e isso é algo que, como você disse, a gente pode passar para as próximas gerações, né?
Fazer um hábito, né? Um hábito caseiro, rotineiro. O jornal, um exemplar passa por pelo menos 4 mãos, porque é bem isso, está em clínica, está ali na padaria, então isso é legal também, porque a notícia propaga e o pessoal, a gente fala, tem... Não, olha o tanto de gente que lê o jornal todos os dias. Daí as pessoas falam assim, é difícil alguém procurar lá e falar assim, ah, tem digital, tem Face, tem Insta. A gente tem o Face e o Insta na coluna social, porque, né, para divulgar mais as pessoas, os eventos. Mas o papel traz memórias, né? E é gostoso ler, né? Esses dias eu estava levando meu filho no colégio e um semáforo e o outro peguei o jornal cedinho e fui levando. Você não sabe quantos carros e motos pararam do meu lado ali falando, nossa, que legal, eu recebi, meu pai assina. Eu tinha uns 3 no carro, eu fui distribuindo. Falei, ah, então toma. É saudoso para as pessoas. Mas eu espero que crie-se esse hábito de leitura. O pessoal não lê mais, né? É tudo resumo dos livros, resumo disso, então... acompanhar é bom, porque é uma fonte de conhecimento que você, no dia a dia, você repassa para os outros. Tudo na sua vida é conhecimento e relações. Então, que coisa melhor do que ser bem informado e falar com propriedade, né?
Com certeza, Daiane, parabéns por ter levado adiante, junto com seus irmãos, o legado que seu pai deixou aqui na cidade, que segue vivíssimo aí, despertando curiosidades e saudosismo, e com muita gente ainda amanhecendo, começando o seu dia ali, como você disse, entregadores 3 horas da manhã na rua para garantir a notícia chegando fresquinha.
Quem ouve, né, um barulhinho na garagem é o jornal caindo. Nós fizemos 10 mil edições, nós completamos o ano passado. É muito... muita notícia nesse tempo. Foi um resgate muito gostoso de fazer esse especial de 10 mil edições, porque a gente pegou matérias lá do primeiro ano e percebeu que os problemas da cidade continuam os mesmos. É árvore caída, é buraco, as reclamações não mudam. Então, muda o título da notícia, mas a essência está lá. E acompanhar essa transformação da cidade, como vai, nós temos um arquivo maravilhoso lá, queria que você fosse lá ver.
Vale a visita, né?
Vale a visita. E vale a visita de todos, e vale a assinatura, vale o balanço, e vale o edital, porque é disso que a gente vive afinal, né?
Com certeza. Obrigada por ter participado aqui com a gente, por ter trazido essas lembranças à tona. Vou aproveitar, porque eu sei que tem muito jornalista que escuta a gente também. Se você passou pelo Jornal do Povo e fez esse legado acontecer, essa história, esses 34 anos ganharem forma, parabéns também a vocês pelo trabalho e vida longa ao impresso, ao papel e às nossas memórias todas, né?
Amém. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o jornalismo impresso e estamos à disposição. Muito obrigada, Brenda, e muito obrigada, CBN.
A gente conversou com a Daiane Barbosa, que é jornalista e diretora comercial do Jornal do Povo, que acabou de completar 34 anos.